Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Fala galera, estamos chegando com o Camisa 10 desta quarta-feira. Tivemos o pontapé no Campeonato Paulista com o jogo do Palmeiras no domingo. Mas ontem tivemos mais jogos pelo Paulistão. Corinthians empatou em 0-0. Meu parceiro Márcio Espínpolo, tudo beleza, meu parceiro?
Tá tudo bem, né, Favara?
Tranquilo?
Tá tudo bem, tudo em ordem. Os grandes vão demorar um pouquinho ainda pra engrenar, né, Favara? Essa é a impressão que dá. Mas o campeonato começou, a gente queria tanto ver a bola rolando, o Corinthians com os craques, com esses jogadores que foram contratados, um time que tem a idade um pouquinho mais avançada, mas ainda bem que a bola está rolando, hoje tem mais e a Jovem Pan vai mostrar tudo para quem acompanha e para quem gosta do futebol.
E é um time que chamou a minha atenção, o time do Corinthians com o Renato Augusto, fino da bola. Nossa, o Renato Augusto, o passe dele são caras acima do futebol brasileiro. Paulinho entrando com 4, 5 oportunidades. William indo bem no primeiro tempo também. É tempo ao tempo, é não querer cobrar de maneira antecipada o Silvinho. Deixa o cara trabalhar. A gente tá com o Flávio Prado aqui, aliás, a gente tava com o Gil ontem também, logo após o jogo a gente encontrou o Gil. Que cara, gente boa, hein? Que zagueiraço. Aliás, a dupla de zaga do Corinthians é muito boa. É Gil e João boa. Vitor é uma zaga muito boa. Flávio, antes de chamarmos o Kaique, ontem, apesar do 0-0, Flávio, a gente tem que analisar o jogo, né? Apesar do 0-0 não ser um resultado positivo, o Corinthians mostrou ter uma postura interessante para uma sequência de temporada, viu, Flávio? Uma postura de um time ofensivo que vai para cima. E isso é legal, isso é bacana. É legal ver o Corinthians fugindo um pouco da sua característica, que era se defender e achar um golzinho no contra-ataque. Não, é um time que está trabalhando melhor no ataque. Quero saber de você, Flávio, o que você pensa a respeito do Corinthians para o restante da temporada também, Flávio?
Bom dia, amigos. Olha, o Corinthians teve 21 oportunidades, que é o que mostra a estatística. Portanto, faltou só o Cavani estar no dia inspirado.
Quem?
O Cavani, o Luis Suárez ou o Diego Costa. Nenhum dos três jogou bem ontem, então uma dessas 21 oportunidades teria entrado naturalmente com um deles mais inspirado. Corinthians fez o que podia fazer. O Silvinho fez o que podia fazer. Criou 21 oportunidades.
Mas, Flávio, peraí, desculpa, mas o Flávio gosta de analisar a bola, não o resultado. Você fala muito sobre isso. Às vezes, uma derrota, a gente vê um time rendendo legal.
Isso.
O Espínpolo fala muito do Jô. Ontem até falei isso com o Gil. O Jô não chegava tanto a bola como chegou ontem.
É, o time é melhor,
né? Se você tem um Jô no ataque que é fazedor de gol, apesar de não ser o Jô do passado, dá pra render. Não?
Você não vai falar aquilo que você falou fora do ar pro Flávio?
Do quê?
A gente, antes de começar o programa, microfonando, o pessoal da técnica ajeitando a gente e tal, o Fausto Favara disse o seguinte, abre aspas, o Corinthians brigará e ganhará um título esse ano.
Ah, não tem dúvida. Na minha opinião, sim.
E será a Libertadores, fecha não, aspas. O que você tem a dizer, Flávio?
Aí talvez eu forcei um pouco a barra, mas o Corinthians, pra mim, se encaixar esse time, Flávio, eu não descarto competições fortes como a Libertadores da América. É um time de respeito, gente.
Flávio tá rindo, por quê?
O Campeonato Paulista é o Corinthians disputa. Ele vai disputar bem. O brasileiro esquece, porque é por média de produção, e aí, até pela idade dos jogadores, haverá necessidade de uma constante mudança, e aí fica muito difícil de você manter. O elenco é muito inferior a três times, aos três grandões do futebol brasileiro. E aí, torneios mata-mata, tipo Copa do Brasil, o próprio Campeonato Paulista.
Libertadores.
Não, aí.
Vamos chamar o Kaique?
Acho que você viajou na maionese, na sua opinião.
Não, viajei não. Eu respeito a opinião contrária, mas eu acho que esse time do Corinthians é um time muito forte. Se de repente der liga, encaixar e chegar uma contratação ou outra para ataque, abraço. Vamos falar com o Kaique Silva. Fala, Kaique.
Um abraço para vocês, pessoal do Camisa 10, aqui direto de Itaquera, falando com vocês sobre essa partida de Corinthians 0, Ferroviária também 0. Não foi dessa vez que o Timão tirou o 0 do placar, que fez o seu primeiro gol na temporada. Mas o técnico Silvinho, após a partida, falou sobre a questão física. Será que isso foi o fator principal para o Corinthians não ter conseguido balançar as redes contra o time da Ferroviária nesta noite em Itaquera?
O resultado nós não gostamos, queríamos ter ganho. Mas se não ganhamos, respondendo a tua pergunta, não foi pela questão física. Nós tivemos presença de área, chutes de meia distância, cabeceios, cruzamento, tabelas. Quero acrescentar esse mérito ao Saulo, tem um goleiro do outro lado, bom, e que impediu a nossa vitória.
Está aí com a palavra, portanto, o técnico Silvinho. Se tem algo de bom para se extrair desse jogo, foram as chances criadas. Por falta de chance, o Corinthians não sofreu. Principalmente na segunda etapa, quando um jogador entrou em campo e mudou totalmente o sentido da partida, criando chances, pisando na área e mostrando por que fez tanto sucesso na seleção brasileira e também muita história com a camisa do Timão. Senhoras e senhores, Paulinho está de volta e o técnico Silvinho falou sobre essa reestreia do jogador.
É um atleta que tem gol, tivemos a oportunidade de trabalhar com ele na seleção brasileira, óbvio que ele tem também uma construção aqui na casa extraordinária no Corinthians, multicampeão. Nós conhecemos as características do atleta. Então, sim, o Paulinho é o que nós imaginávamos, é um atleta de meio campo, boa sustentação, saudável e com uma chegada de segunda linha na área ótima. É um atleta que entra e que tem muito gol, como vocês já perceberam, sabem, e os números o dizem.
Está aí, portanto, com a palavra o técnico do Timão, que tem muito trabalho ao longo da semana. Corinthians já pensando na próxima rodada do Campeonato Estadual. Se reapresenta no CT Joaquim Grava para mais treinamentos. Afinal, foram 30 dias de férias, 10 dias de pré-temporada. O Corinthians ainda busca a sua melhor forma física. Um abraço para vocês aqui de Itaquera, da Zona Leste de São Paulo. Para vocês aí do estúdio da Jovem Pan.
O Paulinho não perdeu essa característica, a rodagem, se ele já está mais velho, né, Fausto, Flávio, amigos, ele está chegando na área toda hora, né, Flávio? Essa característica sempre foi do Paulinho, né?
É um segundo volante que chega muito, ele é muito bom jogador, claro, está mais experiente, menos condição física, mas né, pensa mais o jogo. Um jogador muito útil mesmo. Ele tem muita bola ainda para mostrar para o Corinthians. E o Corinthians, é um detalhe, foi citado aqui, Libertadores, a fase de grupo da Libertadores, ela começa dia 4 de abril, salvo engano, e o Campeonato Paulista termina dia 2. Então dá para você usar bem o Campeonato Paulista como uma fase de pré-temporada e lá na frente, até se estiver andando, seguir, porque o que vale mesmo, né, a Libertadores, não tem pré-Libertadores do Corinthians, ela vai começar depois do Campeonato Paulista. Isso ajuda bem na montagem do time, na formulação do time. Eu acho até que um time bem entrosado, nem necessariamente precisa gastar tanta grana no centroavante, não. Se tiver uma oportunidade de mercado, ok. Se não, dá para levar com o Jô, com o Mantuan, com adaptações. Eu acho que é uma questão só de tempo.
É isso aí. Bom time corintiano. E amanhã tem Guarani e São Paulo, hein? O tricolor do Morumbi estreando no Campeonato Paulista. O Giovanni Chacon vai falar a respeito do São Paulo, Espímpolo.
É, vamos ver se São Paulo vai ter uma nova cara, né, Favaré? A pergunta que o torcedor faz, né? Se vai ver um São Paulo diferente do que foi no ano de 2021. Vamos acionar o Giovanni Chacon ao vivo aqui no Camisa. Fala, Chacon!
Fala, pessoal do estúdio. Um abraço pra vocês. Olha, a cara do São Paulo vai mudar pelo menos dentro de campo na escalação inicial. O técnico Rogério Ceni promove algumas alterações já nos primeiros treinamentos, nessa pré-temporada que o São Paulo faz, principalmente para retomar a questão física dos jogadores, e alguns que já chegaram já ganham espaço e devem ganhar chance na equipe titular para a estreia contra o Guarani amanhã, jogo fora de casa em Campinas. Rafinha deverá ser titular, também o Alisson, Nicão, esses três já devem começar como titulares nessa equipe do São Paulo logo de cara. Na zaga, a mudança e a ausência principal na equipe do São Paulo é a do Arboleda. O Arboleda está com a seleção do Equador, então por isso não estará com o elenco são paulino nessa estreia do Campeonato Paulista. Diego Costa deve ganhar chance como titular. E aí quando ele aparece, né, ainda mais depois daquele jogo contra o Flamengo, tem muito torcedor que não gosta do Diego Costa, que está com ele atravessado na garganta. E não é o Diego Costa que a gente está falando, o Diego Costa atacante, tá? É o zagueiro formado nas categorias de base do Tricolor. Quem também deve ganhar mais chances nessa temporada, começando pelo Campeonato Paulista, para entender se está na pegada, se vai conseguir chegar bem na equipe Tricolor, é o Gabriel Neves. Deve também começar como titular amanhã na equipe do São Paulo Futebol Clube. Então essas mudanças o Rogério Ceni vai explicar em breve, inclusive hoje, daqui a pouquinho, daqui 1h20, né? 13 horas, à 1 da tarde, horário de Brasília. O Rogério Ceni vai conceder uma entrevista coletiva lá, diretamente do CT da Barra Funda, para falar sobre essa estreia no Campeonato Paulista. Então, São Paulo vai se acertando nas saídas. Ontem nós trouxemos e já está tudo acertado. É o famoso só falta assinar, mas já está tudo certo. Pablo e Vitor Bueno não serão mais jogadores do São Paulo. Um alívio aí de basicamente R$1 milhão na folha salarial do São Paulo. Então, um acerto importante. São Paulo fazendo uma limpa à medida do possível para renovar o elenco para essa temporada, pessoal.
Aos poucos está se desenhando o que o Burici falava, né? Um jogador. Apesar que o Vopeta falou um negócio muito interessante, Flávio, esses dias no Esporte em Discussão, agora o bate-pronto, com relação a essa dupla. Porque você estava, acho que, no programa, porque não deixaram o Pablo lá? A torcida do São Paulo não aguenta mais, mas que seria algo interessante ver o Nicão e o Pablo jogando, porque eles se entrosavam muito bem no Atlético, Flávio.
Olha, o São Paulo está montando um time mais de força. Aquele time de toque está sendo abandonado, os jogadores com essa característica estão sendo dispensados, vem jogadores que jogam forte pelo lado, tipo o Patrick, o Nicão, são jogadores mais de força, o próprio Alisson é um jogador mais de força. Nós vamos ter um São Paulo mais linha direta, mais força e mais velocidade. Gosto muito do Diego Costa, acho um jogador que pode ser muito bem aproveitado pelo Rogério, é um jogador que sabe sair jogando com muita precisão, claro que está sem moral, né? Andou tendo algumas dificuldades aí no começo, mas isso se acerta. O São Paulo vai montar um time interessante, bem abaixo dos outros, dos seus concorrentes, mas um time interessante e com uma nova característica que demanda um certo tempo também de entrosamento.
Vamos aguardar. Podemos passar a régua aí?
O Chacon tem mais alguma informação, então. Acho, Chacon? Pode falar, Chacon. Já o Chacon? Olha lá. Diga,
opa,
Chacon.
Agora sim. Só falando desse início de campeonato paulista, né? Uma coisa importante, por exemplo.
Já a gente vai acionar o Chacon, já a gente vai seguir com o Chacon, se ele conseguir trazer essa informação final do São Paulo Futebol Clube, né? Vamos pro intervalinho no AM em toda a rede Jovem Pan News e seguimos no YouTube Jovem Pan Esportes.
Camisa 10.
Nas lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Atenção, a Jovem Pan está lançando um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil e eu me chamo Joseval Peixoto e me sinto retornando para casa. Este programa tem por intuito falar de um Brasil que faz. Nós iremos deixar de lado a corrupção, a violência, a Covid, a bala perdida e vamos trazer para cá nossos grandes empresários, nossos políticos, nossos professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas, para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Tamo junto, Espírito? No AM, em toda a rede Jovem Pan News?
Em todas as plataformas.
Vamos
falar do Flamengo?
Bora.
O Rodrigo, o Guilherme Silva, né? O Guilherme Silva vem com as informações do Flamengo. É outro, né? Que fica aquele ponto de interrogação. Vai ter liga com o um novo técnico.
O Flamengo, a gente tava falando lá com as malas fora. A média da idade do Flamengo talvez seja uma das maiores do futebol brasileiro. Talvez seja a maior. Então o Flamengo precisa começar a pensar nisso também. Vamos falar com o Guilherme?
Vamos lá, Guilherme. Informações do Flamengo.
E a saudade finalmente vai acabar. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, contra a Portuguesa, às 9h35 da noite, no estádio Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O time titular de hoje será o Sub-20, comandado pelo auxiliar do clube, Fábio Matias. Os principais jogadores e o técnico Paulo Souza só devem estrear na quarta rodada da competição, no clássico contra o Fluminense, no próximo dia 6 de fevereiro. E a expectativa, mesmo com o elenco da base, é de uma equipe que proponha o jogo a partir da posse de bola e que seja ofensiva, marcando no campo adversário. Essas características fazem parte do repertório do treinador Fábio Matias. O atacante André, que disputou os dois primeiros jogos da Copa São Paulo neste ano, destacou a oportunidade que terá de atuar no profissional do Flamengo.
A gente estava lá na Copinha, né? Foi um aprendizado muito bom, os dois primeiros jogos com vitória, mas também todo mundo quer chegar no profissional do Flamengo, né? A gente ficou super feliz lá. Então a gente veio já preparado, ciente do que podia acontecer no Carioca e eu acho que está todo mundo preparado para jogar.
E a provável escalação do Mengão para encarar a Portuguesa deve ser a seguinte: Matheus Cunha no gol, a defesa com Wesley, Gabriel Noga, Cleiton e Marcos Paulo, no meio-campo, Igor Jesus, Yuri de Oliveira e Matheus França, Thiaguinho, Lázaro e André no ataque. E claro, tudo de Flamengo e Portuguesa. E o pós-jogo da partida você acompanha aqui na Jovem Pan.
Sub-20 do Flamengo.
O Guilherme Silva fez me lembrar do Viga, entendeu?
Ah,
Luciana Verdolim, entendeu?
É, o Guilherme Viga. O Flamengo tem tudo para ser tetracampeão pela primeira vez na história dele. Ele já tentou 5 vezes e essa sexta, mas dessa vez acho que não é nem tentativa, né? Como disse o Fausto, eu concordo, é outro patamar, né? Disparadamente favorito ao título.
Mesmo carioca. Com os moleques, Flávio? Se for levando para a
molecada? Mas aí, em algum momento, ele põe os caras para jogar, até para treinar, com o Paulo Souza e tal. Não precisa muito, não. É... Nossa, o nível do Campeonato Carioca é bem baixinho, né? Então, o Flamengo é muito tranquilo. Acho que
Eu acho que vai ser legal a disputa ali com o Fluminense, no Carioca.
O Fluminense contratou, tem o Felipe
Melo. É um time cascudo, o Fluminense.
Felipe Melo vai... com responsabilidade, chega junto nos caras. Tem um recado aí, ó, vamos nessa aqui, então, que tem um recado importante para vocês agora. Ó. Os estaduais já estão a todo vapor e com o Bob você pode apostar em todos eles. Sobre o Bob, é um novo parceiro de apostas, o Bob Brasil OneBet, que promete trazer alta tecnologia, dinamismo e uma enorme variedade de opções para dar o seu lance. Você pode dar o seu lance, é muito fácil. Então... é o Campeonato Carioca. Hoje é dia de Mengão. E dando sequência aos duelos válidos pela primeira rodada, o Flamengo recebe a Portuguesa, 9h35 da noite, no estádio Luso-Brasileiro. O Campeonato Carioca já começando também. As equipes se enfrentam 6 vezes, elas já jogaram 6 vezes desde 2016. 5 vitórias do Flamengo, 1 empate e nenhuma vitória do time lusitano. Um aproveitamento de mais de 80% do time rubro-negro. É um massacre do Flamengo, né? E no Bob, além de apostar em vitória ou empate, você tem outras opções de palpite. Como, por exemplo, se ambas as equipes vão marcar gols, a quantidade de gols e muito mais. Dá para você brincar com isso e é muito legal. Então acesse vaidebob.com, o Instagram, @vaidebob. E você vai ficar por dentro de todas as novidades, odds e também as atualizações. Na dúvida, vai de Bob, você vai gostar, hein? Massacre do Flamengo no aproveitamento, hein? Dá mais de 80%, hein?
É. Bora falar do Palmeiras? Bora falar do Verdão? Ele vem aí, o senhor Palmeiras. Pedro Marques vem aí. Fala, Pedro.
Já dá pra trocar a música, hein? No Allianz Parque, o Palmeiras não forçou muito, atropelou o Santos e levou a Taça da Copinha pela primeira vez na história. Hendrick, Giovani e Gabriel Silva foram às redes. O Verdão terminou a competição invicto com 8 vitórias e 1 empate. E Hendrick, destaque da Copinha e artilheiro do clube na competição com 7 gols, levou para casa o prêmio Denner, concedido ao gol mais bonito da Copa São Paulo, graças ao golaço de bicicleta contra o Oeste nas quartas de final. Agora, nós vamos falar um pouquinho do time principal. O Palmeiras do técnico Abel Ferreira já encerrou a preparação na Academia de Futebol para encarar a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O Everton e Gustavo Gomes, convocados, são os desfalques, além de Benjamin Kusevich, liberado desde a semana passada para se apresentar à seleção do Chile. Dessa forma, Marcelo Lomba e Murilo devem ganhar espaço no time titular. Quem está com a bola cheia é ele, Zé Rafael. O meia marcou o primeiro gol do Verdão na temporada diante do Grêmio Novo Horizontino e tem tudo para estar no Mundial de Clubes.
Acho que é muito importante, né? Iniciar um ano bem, com o pé direito, fazendo gol. Eu sou um cara que se cobra muito com isso. Ano passado acabei não conseguindo fazer uma marca muito boa, mas esse ano eu tenho novas metas e espero ajudar o Palmeiras aí o máximo de jogos que eu puder.
O clube também vai estrear hoje o novo uniforme, que faz uma homenagem à arrancada heróica de 1942. Hoje, portanto, você acompanha a partir das 21 horas, Palmeiras e Ponte Preta, aqui na Jovem Pan.
Dá-lhe Verdão, hein? Dá-lhe Palmeiras. Palmeiras joga hoje, aliás, com transmissão da Jovem Pan. Hoje o Nilson César, o Espinho, o Bruno também. Todos estarão na Arena do Palmeiras. Que legal, a Jovem Pan retomando a galera nos estádios. Show de bola. Sentir o clima.
E oficialmente,
aquilo
né,
que o Flávio defende, entendeu? O clima do torcedor, ficar arrepiado, entendeu? Com a torcida alviverde.
E oficialmente é o primeiro encontro, né? Depois de Libertadores, de Copinha. Não,
jogou do... né? Ah, com o estádio,
com um estádio cheio, então vai ser legal para o torcedor também ver de perto o seu time. Vão exibir taça, com certeza. Vai ter toda essa festa para o torcedor do Palmeiras. Então, com certeza, vai ser muito legal e a Jovem Pan vai mostrar para você.
Diogo Mesquita. Fala, Mesquita. Vamos falar do Peixe.
E na decisão da Copa São Paulo de Futebol Juniores, o Santos acabou sendo atropelado pelo Palmeiras 4-0, placar final. Com 15 minutos de jogo, a vantagem já estava em 3-0 e o Santos não conseguiu mostrar nenhum poder de reação. Apesar da derrota, o Peixe tem motivos para comemorar. Vem aí mais uma boa safra de atletas que futuramente poderão ser aproveitados pelos profissionais. E na equipe de cima, Fábio Carilli prepara o time para estreia no Campeonato Paulista. O treinador espera arrumar seu grupo já nesse primeiro teste no início dessa noite de quarta-feira diante da Inter de Limeira. Vale lembrar que o Peixe atravessa momento complicado após um surto de Covid. Fábio Carilli, o treinador, será o principal dos desfalques. Ele que fez fez um teste de rotina no domingo, testou positivo e por isso está fora da partida. Dessa noite, o auxiliar Leandro Silva ficará à beira de campo no jogo contra a Inter de Limeira. Além do treinador, o Santos tem outros dois jogadores com Covid-19, o zagueiro Kaique e o lateral esquerdo Felipe Jonathan. Vinícius Anocelo, Marinho, Sandri, Léo Batistão, Luiz Felipe, Ângelo, Sanches, Vinícius Balieiro, Robson Reis e Kevin Maltos, todos esses tiveram Covid durante a pré-temporada, fazem trabalhos aí paralelos e ainda também não sabem se irão a campo na noite dessa quarta-feira. A grande contratação do Santos na janela de transferências, Ricardo Goulart, também não deve ir a campo. Ele que ainda não está com a sua papelada de regularização, ainda não chegou, por isso Ricardo Goulart dificilmente vai a campo contra a Inter de Limeira. No último jogo, treino do Santos contra a Portuguesa Santista, a equipe que foi a campo e que deve começar na noite de hoje tinha João Paulo no gol, Emiliano Velasquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman pela zaga, Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga pelo meio campo. No ataque, Ângelo e Marcos Leonardo.
É, o torcedor deve ter a pulga atrás da orelha, né? Em relação ao time, né?
É, o time do Santos é um time que está abaixo dos outros. O Rueda está fazendo um trabalho bem interessante de zerar as dívidas, está correto. E ele entende que, seguindo assim, até outubro, mais ou menos, o Santos fica zeradinho mesmo. E aí pode contratar melhor e fazer um time mais forte.
Rapaziada, aquele abraço, tamo junto. Ótimo dia, tem futebol na Pan. Tchau.
Valeu, um abraço.